Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado à antroposofia, de um jeito leve e prático, para ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes. Eu sou a Carla Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos trazer conteúdos da antroposofia para acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é nos educar para criarmos nossas crianças como indivíduos felizes e comprometidos com um mundo melhor.
Hoje vamos bater um papo sobre a pedagogia Waldorf. Esse ano, essa pedagogia completa 100 anos e diversas escolas ao redor do mundo estão celebrando esse centenário com eventos, congressos e homenagens. Atualmente, no mundo existem mais de 1.000 escolas e cerca de 2.000 jardins de infância Waldorf espalhados por todos os continentes e culturas. No Brasil, são jardins de infância e escolas com educação infantil, fundamental e ensino médio espalhado por diversos estados. A pedagogia Waldorf surge em 1919 em Stuttgart, na Alemanha, a partir de um pedido dos empresários Emil e Bertha Molte, que queriam criar uma escola para os filhos de seus operários da fábrica de cigarros Waldorf Astoria. Daí o nome da pedagogia. Desde o início, a pedagogia se destacou por ideais e métodos pedagógicos até hoje revolucionários. Ela cresceu continuamente, com interrupção apenas durante a Segunda Guerra Mundial e proibição no leste europeu até o fim dos regimes comunistas. A Escola Waldorf Rudolf Steiner, pioneira dessa pedagogia no Brasil, foi fundada em 1956 por um grupo de pais e educadores interessados em trazer a pedagogia Waldorf para o Brasil. Recebeu inicialmente o nome de Escola Higienópolis e, em 1958, mudou para o Alto da Boa Vista, instalando-se em uma propriedade rodeada de jardins, muitas árvores e espaço para o desenvolvimento de todas as atividades previstas no currículo Waldorf. E para falar sobre esse assunto, convidamos a Maria Cecília Bona, que atuou por mais de 16 anos no ensino fundamental e médio como educadora Waldorf e fundou o Jardim Waldorf Espaço Bem Viver e a Escola Waldorf Guaí, também aqui em São Paulo. Maria Cecília, a gente está super feliz por você ter aceitado o nosso convite e poder trazer um pouco sobre essa pedagogia centenária para os nossos ouvintes. Um assunto que muitos pais têm tantas perguntas, curiosidades e dúvidas, né? Então, obrigada mesmo por estar conosco nesse episódio. E para a gente começar a nossa conversa, conta para a gente sobre você e sobre como a antroposofia e a pedagogia Waldorf chegaram na sua vida.
A antroposofia, na verdade, a pedagogia Waldorf primeiro, né, chegou na minha vida através da minha filha mais velha, que hoje tem 45 anos, então há 40 anos, porque ela tinha 5, estava num jardinzinho, né, comum, normal, e aí eu comecei a procurar já com vistas ao fundamental, e esse jardinzinho que ela estava ia fechar. E aí a professora dela, que eu gostava muito, falou, olha, eu estudei numa escola muito, que eu acho que você vai gostar, porque eu ia em todas as escolas e não gostava. E aí ela me indicou a Rudolf Steiner. Quando eu cheguei lá, eu pisei lá, eu falei, é aqui. E aí assim, meu coração parecia que foi um encontro já, naquele momento. E aí a partir dali eu mudei, eu coloquei a minha filha, acabei depois mudando de profissão, era assistente social na época, foi 8 anos assistente social, resolvi fazer a formação, tirei uma licença de exercimentos, fazer a formação e depois continuei, nunca mais estou aqui até hoje, como professora Waldorf.
Qual que é a principal proposta que a pedagogia Waldorf traz? No que ela se baseia, o que é essa pedagogia?
A pedagogia Waldorf, ela foi criada, tendo em vista primeiro, o estudo do homem. Então, a coisa principal é tentar formar seres humanos que tenham valores, que tenham ideais, que tenham essa fraternidade dentro de si. A gente coloca que a Escola Waldorf é lembrada, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. E essa liberdade no pensar, né? Essa fraternidade para com o mundo. E a igualdade, né? Então, tudo isso é o que a gente tenta semear no coração das crianças, né? Na vida deles, enquanto eles estão na Escola Waldorf. Então, a Escola Waldorf eu vejo como um caminho para o futuro no mundo, né?
E como que isso se dá na prática? Então, pensando
na prática.
Aqui que é um jardim, como que isso Então, acontece.
Em geral, os jardins são situados, mesmo quando, quando tem que ser na cidade, a gente procura trazer a natureza para dentro do jardim o mais possível. Né? Aqui não, nem precisa, porque a gente está dentro da Mata Atlântica. Né?
A gente está dentro da natureza.
A gente está dentro da natureza. E isso é muito vivo para as crianças. Então, o que a gente procura fazer como trabalho na educação infantil é que a escola seja uma extensão da casa das crianças. Então, aqui eles vêm vivenciar o dia a dia de uma... como se eles estivessem em casa. Então, eles ajudam a arrumar, eles brincam com a água, eles têm um brincar fora e um brincar dentro, eles ajudam... a gente tem atividades, por exemplo, só fazer pão, né? Lavar uma roupinha de boneca, né? Então, todas essas atividades que eles teriam dentro de casa, fazer um bolo, de repente, então, é como a gente passa esses valores para eles. E, principalmente, trabalhar através da imitação. Então, o adulto que está à frente deles, né, ser um exemplo a ser imitado verdadeiramente, né? A gente sempre procura estar fazendo alguma coisa para que eles vejam um ser humano em atividade, nunca um ser humano aborrecido, vamos dizer assim. Né? Então, isso eles imitam animicamente, né? Então, eles veem aquilo e eles admiram, né? E também a fantasia. Então, a gente trabalha muito com contos de fadas, né? Tudo que a gente faz com eles tem esse lado mais imaginativo, da fantasia, né? E eles vivem esse mundo que ainda é mágico, né?
E como funciona isso quando eles vão crescendo? Então, no primeiro setembro, imagino que seja bem isso que você...
Basicamente isso.
Uhum, e depois, como que então, se dá essa pedagogia?
O Steiner, ele desenvolveu um currículo que é baseado no, não só no desenvolvimento da consciência humana, né? Ele estudou como que o homem, a consciência da humanidade evoluiu. E isso se reflete no nosso próprio desenvolvimento. Então, quando a criança tem 7 anos, ela tem um tipo de consciência, de pensamento, de capacidade de atitudes, né? Quando ela tem 12, ela tem outro. Quando ela tem 17, ela tem outro. E isso foi estudado profundamente através da antroposofia. Né? Então, a antroposofia é o estudo do homem, né? A sabedoria sobre o homem, antroposofia. E aí ele cria, então, um currículo em cima de toda essa base, né? Tem um livro dele que é o Estudo do Homem como Base da Pedagogia, que é o que traz exatamente isso, né? Como o ser humano está em cada etapa da sua vida e o que ele precisa receber para que ele seja completo naquilo que ele necessita naquele momento. Então, praticamente, o currículo ele é desenvolvido, por exemplo, nos 3 primeiros anos. A gente chama, existe uma metamorfose, que a gente chama metamorfose do pensar, a metamorfose da cabeça, até a cabeça da criança se transforma, né? Então o maxilar cresce e tal, tem toda aquela transformação. E, então, esses 3 primeiros anos tem um determinado tipo de conteúdo que atende essa necessidade da criança, muito imaginativo ainda, né? Aí vem os outros três anos, né? E esses outros 3 anos é a metamorfose aqui do sentir. E nesse segundo setênio que a gente chama, a gente sempre fala assim que a pedagogia ela tem muito essa visão trimembrada, pedagogia e antroposofia. Então, no primeiro setênio seria, nós vamos passar para a criança que o mundo é bom. Então, jamais a gente vai trabalhar com crítica, com julgamentos, com apontando falhas, né? A gente trabalha com o mundo sendo bom e tudo vai dar certo, né? E os contos de fadas são assim, por mais terríveis que eles sejam, no final dá tudo certo, tudo se resolve, todo mundo acaba feliz e isso é um bálsamo para eles, né?
Uma maneira de recepcioná-los,
exatamente,
né?
Exatamente, de confiar no mundo, eles têm que adquirir confiança no mundo.
Pra gostar, né?
E essa primeira fase da infância é quando eles aprendem a confiar, né? Aí essa segunda fase que eu estava falando, É a fase da beleza. Então entra já muito arte, e essa agora já vem uma arte mesmo mais direcionada, vamos dizer assim. Eles têm vários tipos de arte à medida que eles vão crescendo. Elas vão sendo introduzidas diferentes formas de arte, né? Desde pintura, desenho, enfim, perspectiva, madeira, argila, modelagem, tear para o final, né? E trabalhos manuais também, porque a gente sempre trabalha esses três âmbitos do ser humano: o pensar, o sentir e o querer. E o querer através do trabalho mesmo, né? Então, no terceiro ano, que é quando se completa esse terceiro momento deles, né, que é esse momento do sentir, eles têm como tarefa, vamos dizer assim, grandiosa do terceiro ano, entre outras, né, porque nesse ano eles vivenciam as profissões primordiais, né? Então, desde um lenhador até um oleiro, né, um ferreiro, essas profissões que transformam o mundo. E aí, quando chega no final do terceiro ano, eles fazem uma casa, eles constroem a casa deles, né? E essa casa é segundo o que cada um imagina. Então, por exemplo, eu levei duas turmas, né? Tinham 36 alunos em cada uma dessas turmas que eu levei do primeiro ao oitavo, e cada casinha tinha o seu jeitinho, porque cada um imaginava-se habitando um lugar diferente do outro. E isso é a liberdade, isso é um treino para a liberdade, né? Então, faz palafita, outro faz um iglu, outro faz uma casa de lenhador da floresta, outro faz uma casa lá em cima na árvore. Uhum. Então, é muito lindo, né?
E a construção dessa casa, ela se dá no período do Rubicão, né?
O Rubicão. Vamos dizer que essa casa prepara um pouquinho para esse Rubicão que acontece por essa volta aí, por esse período, ou um pouquinho depois, entre 9 e 10.
Qual é a função de ter essa construção da casa próxima desse período?
Vamos imaginar assim, que a gente, quando nasce, a gente precisa habitar esse corpo, né? E esse corpo é a nossa casa, né? E aí, nesse período, ela constrói a sua casinha, vamos dizer assim, né? Onde eu me sinto bem, né? E ela se prepara para enfeitar esse Rubicão que chega, que é uma aproximação de um momento em que ela se descobre, por exemplo, ela descobre o que é solidão, ela se confronta que existe a morte, né? Então são momentos em que ela se prepara para isso, mas ela está abrigada, ela tem essa proteção, vamos dizer, né? Então esse Rubicão, ela atravessa. A gente compreende isso. Nesse quarto ano, por exemplo, a gente entra com mitologias. Quarto, quinto e sexto ano, a gente trabalha mitologias, né? E principalmente quarto e quinto, tá? E nesse quarto e quinto ano, a gente entra com as mitologias, e a primeira mitologia que vem é a mitologia nórdica, que é, né, violenta, tal, Thor, etc. E essa mitologia vem justamente para ele saber que o ser humano é forte, o ser humano vai superar, né, o ser humano, né, e conhecer esse lado espiritual, né, porque o maior ser dentro dessa mitologia é esse ser, o Baldur, né, que é essa encarnação desse ser iluminado, bom, né? Então é muito interessante, né?
Porque já está dando para a gente perceber, né? Eu acho que talvez para quem está nos ouvindo, é que é uma pedagogia que tem um olhar integral, né?
Exatamente.
Integral. Exatamente. E que vai além do cognitivo intelectual.
Além do cognitivo.
E por outro lado, você trouxe também muito um lado individual, um olhar individual para a criança, né?
Sim. Então você tem o todo, porque você vai integrá-los, né? A gente sempre fala que no primeiro ano, né, que eles, quando eles entram no primeiro ano, o mais importante é a formação de hábitos, que eles já tiveram um pouco no jardim, é o grupo, a formação do grupo, né? É o ritmo, porque eles vêm no jardim onde eles brincam, onde eles vivenciam tudo de uma forma imaginativa, e agora eles vão chegando, eles vão sendo preparados para receber, para ser alfabetizado, para conhecer os números, né? Então, isso tudo tem um caminho para ser conquistado, né? E sem sombra de dúvida, o cognitivo entra também, mas nós não privilegiamos o cognitivo. Ele faz parte de um todo no ser humano, né? O ser humano não é só uma cabeça andante, né? Ele tem membros, ele tem coração, ele tem sentimentos.
Sim, então no
tem
olhar...
Tem para fazer.
Né? No olhar da pedagogia Waldorf, ele tem um momento para ser introduzido, né? E
precisa estar equilibrado
com as outras coisas, exatamente. Então, desde o trabalho manual até a música, a arte, o cognitivo, e tudo que acompanha, as línguas que acompanham, tal, tudo está dentro de um ano, por exemplo, segundo ano. Tá, ele compõe um todo em que cada coisa se encaixa para atender as necessidades da criança naquele período de vida, né? Em todas as matérias.
É um aprendizado que ele não é de fora para dentro. Ele é instigado de dentro para fora, né?
Sim.
Quais habilidades que o professor precisa ter para conseguir, até muitas vezes os pais também dentro de casa, para olhar para a criança como um ser...
Global.
Global e que ele tem coisas dentro dele, né? E não um ser vazio que precisa ser depositado de conteúdos.
Não, até porque a gente acredita que ele traga toda uma história, né? Quando ele chega.
Sim.
E é um encontro. A gente acredita que o professor se encontra com aquela criança, o grupo se encontra e que um vai ajudar o outro, né? E que um tem coisa a dar para o outro. Então, quando você fala desse individual e desse coletivo, né? E você falou uma outra coisa que...
Desse aprendizado ser de
isso.
Dentro para fora.
Então, o que o professor tem que ter nesse momento, né? Por exemplo, a gente não tem usa de livros didáticos. Por quê? O livro didático, ele é algo fechado, que você abre na página 5, vai ser igual para todo mundo, 6 igual para todo mundo, né? Então, E aquilo é uma sequência, independente se a criança vivencia aquilo ou não. Então, as crianças fazem o seu próprio livro. Então, o que o professor tem que ter? Muita disposição para preparar suas aulas, muita, porque a gente estuda muito para preparar cada aula, né? E entusiasmo, porque você pega aquela criança e você sai para apresentar o mundo para ela. E se você não acredita que esse mundo é maravilhoso, que esse mundo tem muito a ser feito, tem descobertas e tal, como que você vai passar isso para ela? Né? Ela não vai acreditar no que você está passando. Então, eu vejo que as qualidades primordiais do professor de classe é entusiasmo, disposição para estudar, né, para estar lá à frente das crianças e pronto. Então, por exemplo, eu ia dar aula de história, né? Eu usava às vezes 4, 5 livros, olhava aqui, porque eram livros que cada um trazia um ponto de vista interessante, diferente. E isso no dia a dia, né? Então, você tem que ter tempo, você tem que ter dedicação para isso, né? E também buscar muito o que as crianças precisam. Então, por exemplo, quando você escolhe uma história, isso dá desde o jardim, né? Que história que eu vou contar? Qual o conto de fadas que eu vou trazer para a minha classe? Ah, minha classe está precisando de tal coisa, minha sala, as crianças estão muito assim. Aí você já escolhe algo que vai atender aquilo que eles estão precisando receber.
Será que a gente pode dizer que é uma pedagogia ou uma vida escolar que é vivencial?
Sim, total.
Vivencial total. E do fazer. Né?
Sim, do fazer. A gente chama, hoje em dia tem esse termo até, pedagogia do fazer, né? Porque, aliás, duas escolas Waldorf já foram colocadas como exemplar pela Unesco, né? E isso é muito, muito importante, porque... O mundo precisa disso, né? Então, por exemplo, desde pequenininhos a gente já planta uma florzinha, a gente tem ali um canteirinho de temperinhos e tal. Mas o terceiro ano, por exemplo, eles aprendem todo o ciclo do plantio, eles plantam cereais, aí eles fazem o pão, ou seja, eles vêm desde uma semente, que é algo vivo, põe na terra, aquilo floresce, né? Nasce, cresce, eles colhem, aí eles fazem o pão e comem. Então, esse ciclo, quando você tem um ciclo desse completo, não tem teoria que explique isso. Você vive aquilo.
Fortalece essa individualidade, né? Esse se colocar no mundo, de se sentir importante, de que eu tenho
parte integral, parte desse mundo, né? Então, você não fica esperando do que o mundo resolva. Você vai buscar de que forma nós vamos poder resolver, né? E isso, em cada ano, tem sua especificidade, né? Porque cada ano eles vão crescendo e vão tendo necessidades diferentes, mas cada ano eles vão ter desafios, né? Eles vão ter uma nova proposta, eles vão ter trabalhos a serem executados, né?
É, eu acho que como ex-aluno eu posso dizer que duas coisas eu levei. Sim. Que eu carrego muito, assim, como adulta, né, olhando, vendo hoje, que eu acho que é uma pedagogia e uma vida escolar que te, onde você aprende a aprender, uhum, né, eu acho que tem esse processo de aprender a aprender por si só, e eu acho que uma coisa que é muito preciosa, que é um ambiente de você estimular todos os seus possíveis talentos, né?
Sim.
Assim, então...
É porque algumas crianças sofrem numa escola, às vezes, porque ele não tem aquele cognitivo esperado e ele não tem muitas outras opções, né? Então, eu, por exemplo, nessas duas salas, eu tive alunos maravilhosos em determinadas coisas, outros em outras, né? É difícil o aluno que... Nossa, ia em tudo, eu até tive alguns, mas a maior parte deles acabava achando um caminho, né, dentro daquelas inúmeras possibilidades que eram ofertadas na escola, né?
E eu imagino que eu, como mãe, muitas vezes a gente cria muitas expectativas para que o nosso filho seja perfeito e que não vai sofrer, que nunca vai errar. E eu imagino que talvez já tenha... convivido com pais que não aceitam tão facilmente que o filho não tem esse cognitivo, que não é no cognitivo que ele vai brilhar.
Sim.
Como que é esse processo? Como que lida com esses pais? O que que, de repente, a gente pode conversar aqui que pode ajudar esses pais a enxergarem os filhos desse jeito mais integral?
Então, o que a gente tenta fazer muitas vezes, inúmeras vezes, além de reuniões e de conversas e de mostrar o que a pedagogia, o quanto a pedagogia deu certo já no mundo, né? Porque hoje tem mais de, sei lá, 1.000 e tantas escolas Waldorf pelo mundo, e jardins tem quase 3.000, então, e 100 anos, né? Então é algo que deu certo. E as pessoas que estão, que já se formaram, são esse retorno que nós temos, né? Os meus ex-alunos e outros já muito mais velhos que já se formaram. Mas os pais ainda, apesar disso, hoje a gente tem uma cultura, talvez a sociedade coloca algo de uma expectativa assim, de que a criança tem que ter algumas habilidades que talvez não sejam nem as mais significativas para a vida futura dela, né? Então, a criança tem que ter uma atividade física, ela tem que aprender uma língua, ela tem que fazer balé, ela tem que fazer judô, ela tem que fazer o taekwondo, tem que fazer... Né? Então, as tardes das crianças começam a ser ocupadas muito cedo, e isso, além de eletrônicos, que eles às vezes ficam, entendeu? Quando, no fundo... quando a gente pega isso como resultado final, como meta final, o que que essa criança vai ganhar com isso efetivamente, assim, como ser humano, né? O que que ela vai ter para ofertar? E ela não precisa ser a primeira a entrar, por exemplo, numa universidade, né? Pode ser que ela nem queira fazer uma universidade, pode ser que ela seja feliz de alguma outra forma, né?
E pode ser que ela eventualmente entre como primeira
Entre como primeira também, sim, entendeu? Então, depende do aluno, sim, né? Depende de cada um. Eu tenho 4 filhas, cada uma seguiu uma carreira completamente diferente da outra e todas felizes dentro daquilo que escolheram. Mas eu sinto que existe uma expectativa que é da sociedade, às vezes do pai, dos pais, né? E hoje também a gente vê o seguinte, existem muitos jovens que se formam e eles têm que escolher muito cedo uma profissão. Então, ou eles escolhem e depois não é bem aquilo, ou eles até escolhem aquilo, mas eles se formam e não conseguem um trabalho dentro daquilo. Eles se tornam muito infelizes. Então, a sociedade está mudando e a gente tem que ter esse olhar para onde está caminhando tudo e como que nós temos que fazer hoje para que todo mundo tenha o seu espaço, ou seja, o que, que o ser humano tem que ter hoje? Confiança, criatividade, né? E ir para o mundo, sabe? Se lançar, né? Que faz parte da autoconfiança mesmo, né? Já, na verdade, já está implícito nisso. E a gente vê, por exemplo, muitos retornos que a gente tem de nossos alunos Waldorf, ex-alunos Waldorf na universidade, é que eles são muito criativos, né? Já existem pesquisas, né? Você vai lá para o Vale do Silício, os grandes caras lá do Vale do Silício colocam seus filhos na escola Waldorf, né? Por quê? Porque existe, você abre um pouco esse panorama, essa imaginação. O homem é muito mais do que 2 + 2 = 4, sabe? Então a gente inclusive se ensina isso diferente, né? Não sei se você lembra, porque você fez escola, a gente falava 4 é igual a quanto? E cada um colocava a sua resposta. Isso é liberdade e isso é criação. Né? Não precisa ser. Não é só 2 + 2 = 4. 4 é igual a 1 + 3, a 1 + 1 = 1, entendeu? Então vai, né?
Você trouxe a matemática, né?
Sim.
Como é que. Acho que isso é uma dúvida que paira bastante no ar para novos pais, enfim, que estão conhecendo a pedagogia Waldorf. Como que o currículo tradicional está integrado na pedagogia Waldorf?
Então, o currículo tradicional, na verdade é assim, a gente tem um currículo e tem matérias obrigatórias, né? A gente tem um currículo padrão feito pela secretaria, pelo MEC, que tem que ser seguido, né? Que é o Ministério de Educação. E esse Ministério de Educação, ele traça esse currículo, que é o currículo fundamental para todas as escolas. Então, você tem que ter aquele conteúdo, você tem que ter aquela matéria. O como é dado é que é mais livre, né? É muito livre dentro da escola Waldorf. E não necessariamente nós temos, por exemplo, vamos supor que no segundo ano primário, o segundo ano do fundamental hoje, a criança tenha que aprender sobre o descobrimento do Brasil. Vamos supor, história do Brasil.
Uhum.
Na escola Waldorf, ele terá isso um pouquinho mais para frente. A gente prepara primeiro esse ambiente, depois a gente vai para esse descobrimento. Então, a primeira vez que ele recebe é no 4º ano. Então, ele está maduro e a gente tem todo um porquê que é dado dessa forma. Então, o currículo, ele é desenvolvido, ele vai se completar ao longo desses 8, 9 anos, a criança vai receber tudo aquilo que as outras receberam e muito mais, né? Porque eles têm todo o entorno e o como eles receberam isso.
Sim.
Que a gente tem também as aulas, a gente tem o cuidado de deixar que cada conteúdo fique dentro da criança. Então, a gente tem o ensino em épocas, né? A gente trabalha um conteúdo hoje, no dia seguinte a gente faz a retrospectiva de todo esse conteúdo antes de dar o próximo passo, daí é que eles fazem o registro deles, né? Então, isso é muito interessante, porque você vai acompanhando a criança para e passo, conforme ela vai introjetando aquilo que ela vai recebendo. Né?
Como que é esse ensino por épocas que você mencionou?
Então, o ensino por épocas é assim, a gente vai, cada matéria, então, as matérias básicas curriculares daquele ano, fora outras matérias como línguas, arte, música, euritmia quando tem, dança, assim, ok, né? Essas outras matérias correlatas, vamos dizer, As matérias básicas, elas são dadas em época. O que é uma época? Uma época é mais ou menos um período de 3 a 4 semanas em que, por exemplo, eu vou trabalhar com meu sexto ano em mineralogia. Então, durante 4 semanas, nós vamos mergulhar dentro do âmbito da mineralogia. Ou no quinto ano tem uma época específica, que é de botânica, por exemplo. Então, a gente vai ficar durante 4 semanas mergulhados nessa época de botânica. As aulas também são diferentes. Então, eles não têm, por exemplo, cada aula 45 minutos e vai mudando a matéria. Nós temos uma primeira aula de 2 horas, com o professor de classe, sempre, né? Nessa primeira aula, eles passam por essa lembração, pensar, o sentir e o querer. A gente sempre começa com uma parte rítmica, depois a gente vai para o momento da retrospectiva, de uma explicação, de uma introdução de algo novo, aí se trabalha no caderno, e aí, por fim, a gente sempre termina com uma história ligada, adequada à idade que eles têm, né? Então, cada ano vai ter a sua história. Então, como eu falei, o primeiro, segundo e terceiro ano vão ser lendas, histórias, contos de fadas, tal. O quarto e o quinto ano vão ser mitologias, contos da mitologia. O sexto, sétimo, oitavo, a gente vai trazer biografias. Biografias que tenham a ver com a idade deles, né? Então, se a gente está dando, sei lá, astronomia, a gente pode trazer a biografia de um astrônomo, né? Se aquele ano ele vai ter astronomia. Então, a gente conta, e são biografias longas, e aí a gente conta todo dia no final da aula, 20 minutos, pelo menos, 15 minutos dessa história. E eles amam, né? Quando você para, eles sempre reclamam, mesmo que você tenha contado 20, você para na melhor parte.
A gente estava comentando um pouquinho dessa mudança da sociedade, como, acho que assim, ó, faz parte do processo, né? E aí, voltando um pouquinho lá para o jardim, que você comentou que o jardim é uma extensão
da casa.
Da casa. É, eu percebo que muitas vezes, em casa, não tem mais esse papel que antigamente tinha, desse fazer, de não estar ocioso, não, nem ocioso, porque acho que o ócio pode até ser positivo,
mas a gente
não tá ali parado numa TV, num celular, mas muitas vezes tem alguém que cozinha, alguém que limpa a casa, alguém que lava roupa.
Exatamente.
E esse papel, ele muitas vezes não está mais na referência materna. Você percebe alguma mudança nas crianças de um tempo para cá? Sim. Por conta dessa mudança da sociedade mesmo?
Uhum. Então, meu primeiro jardim foi em 84. Eu morei 3 anos no Maranhão. Minha filha hoje, que tem 39, tinha 3 anos. Nós moramos 3 anos lá. Quando eu fui para lá, eu tinha acabado a formação e abri um jardinzinho em casa. Eu tinha 3 em idade de jardim e acabei tendo um jardim em casa. E era muito diferente. Primeiro, o próprio lugar, né? Favorecia, tal. Eu morava perto da praia, então tinha manhãs que eu ia com eles para a praia e simplesmente brincávamos lá e depois voltávamos, aí contávamos história. Então, esse ritmo de um lar, sabe? De você fazer tudo com calma, de você não ter, agora acabou essa atividade, agora vamos começar tal coisa, agora senta aqui que você tem que fazer um desenho, agora você vai completar esse quadradinho, agora você tem que pintar. Não existe isso no Jardim Waldorf, né? Nós seguimos um compasso muito tranquilo, né? E existe um brincar dentro da sala de aula e existe um brincar fora, porque é como a nossa respiração. Então, dentro eles constroem, desconstroem, depois eles aprendem a pôr tudo no lugar, porque tem que ser assim, né? A gente usa as coisas no mundo e depois a gente tem que voltar cada coisa para o seu lugar. Então, são ensinamentos que eles vão carregar para a vida, né? Então, você sujou, vamos limpar, então não tem problema. Sujou, faz parte. Mas vamos limpar agora, tá bom? Então, nossa, esse paninho está sujo, vamos lavar. Sabe? Então é isso, quer dizer, são consequências. Então a criança naturalmente ela vai vivendo com essas consequências, entendeu? Então, você faz um pão, né? Então eles começam desde de ver aquela massa crescer, aí todo mundo amassa, aí troca, aí eles fazem um pãozinho, por exemplo, para levar, e outro que vai ser partilhado, né? Aí fica aquela bagunça, aquela sujeira, agora vamos limpar, né? Porque a gente vai ter que ter a mesinha para tomar o lanche. Então, é isso, né? Então, é um vivenciar com tranquilidade essas coisas que não necessariamente é materno, pode ser paterno também, né? Não vejo como feminino ou masculino. Sim. Eu acho que hoje o mundo tem que ser partilhado, inclusive em gênero, né?
Sim, porque, com certeza.
Né, os afazeres de casa, a mulher atua fora tanto quanto o homem, né? Às vezes até mais. Então, tudo tem que ser partilhado. E as crianças partilham aqui também. Meninos, meninas, não importa. O pequenininho faz o que ele consegue fazer.
Sim.
O maiorzinho faz um pouco mais, porque ele já é forte, ele tem, né? Então, vamos pegar essa mesa, vem, você é bem forte, vamos lá levar para lá. Então, aí todo mundo quer ser forte, até o de 2 anos.
É. Aí você está trazendo tantas coisas que eles estão aprendendo, né? Habilidades sociais.
Exatamente.
Coordenação motora.
Motora. Sim,
respeito ao outro,
partilhar, né? O tempo também, né? Então, olha, agora é o tempo. Acabou esse tempo. Na vida vai ser assim também. Tem uma hora que o tempo, né? Agora a gente vai ter que recolher, nós vamos lanchar, vamos nos preparar para lanchar. A gente também faz uma roda rítmica, né? Que são pequenas canções, ou brincadeirinhas, ou... E a gente, quando termina de arrumar tudo, faz essa roda rítmica com eles, e ela é ligada com o mundo, com a natureza, com as festas, né? Então, se é primavera, por exemplo, agora é primavera, né? Então tudo está sendo voltado para essas flores, né? Agora a paineira, essa rua chama Passagem das Paineiras, né? O chão está coberto, eles ficam catando aqueles barquinhos e as painas e fazem mil coisas com aquilo, então é vivenciar isso, né?
E você estava comentando que cada coisa tem seu tempo, né?
Sim. Tudo,
como que é o processo de alfabetização? Quando que a criança está pronta? Como que a gente percebe esses sinais e quais são os impactos da gente antecipar isso?
Então, isso assim, a pedagogia Waldorf está sofrendo muito com isso, porque as leis estão cada vez mais espremendo. Então, o que a gente fala isso até, eu falei isso nessa conversa que eu tive com os pais na quinta-feira, o que nós estamos fazendo é encurtar a infância e aumentar a adolescência, porque a gente vê pessoas de 20 e poucos anos ainda morando com os pais, né? E não prontas para ir para o mundo, né? E, ao contrário, a gente rouba a infância, né? Porque as crianças com 5 anos, 5 e pouco, já estão sendo alfabetizadas, às vezes até antes, né? Então, isso é um sofrimento para nós, porque nós estruturamos, a gente trabalha, nesses primeiros anos, eles têm que trabalhar fantasia, movimento, a gente brinca que tem os 3 R's, né, a reverência, né, o respeito. Então, isso que a gente tem que trabalhar com eles, né, nesses primeiros anos. E aí, quando eles entram para ser alfabetizados, é como era antigamente, de 6 para 7 anos, né, então eles têm que completar 7 no primeiro ano. Isso está sendo uma pressão enorme nas escolas Waldorf para antecipar isso. Nós somos uma luta muito grande para conseguir manter isso e preservar essa infância das crianças. Mesmo assim, a alfabetização, ela é dada de um jeito ainda também imaginativo. Então, nós trazemos todas as letras, os sons, na verdade são os fonemas que nós trazemos, através, por exemplo, de uma história. Dessa história existem algumas palavras, então a montanha, né? A ave, né? Ou outra coisa qualquer que represente o anjo, né? Perdão. Então vai indo assim, sabe? A gente pega esses sons, né? A serpente, né? E eles aprendem muito rápido a alfabetizar. A maior parte das crianças da minha sala, no final do primeiro ano, sabiam ler e escrever. E aí eu fico me perguntando, por que as crianças com 5 e meio têm que saber ler e escrever? Por que que não pode ser com 7? O que que isso vai dar o diferencial do futuro delas? Né? Ela vai começar a ler o Estado de São Paulo? 5 e meio? Entendeu? Por que que ela tem que saber ler? Sim. Né? Então, esse é o que a gente está tentando lutar para preservar, porque não há necessidade.
E quais são os sinais que a criança dá de que ela já está pronta?
Então, existem N, né? E a gente faz uma observação muito, muito profunda, assim, de cada criança. E a gente também tem uma pedagógica que a gente chama de a gente conversa, todos os professores observam no jardim, observa aquela criança, e a gente se reúne, conversa sobre ela, desde movimentos, troca de dentes, determinadas coisas que ela consegue já executar, a autonomia dela. Então, hoje a gente vê, por exemplo, crianças que pegam o celular e sabem procurar o filminho que eles querem, mas não sabem amarrar o cordão do sapato, entendeu? E isso é uma habilidade motora. E a habilidade motora fina, ela é necessária depois para a alfabetização, né? Porque eles vão fazer agora letras. A gente até começa grande, mas depois isso vai se reduzindo. E aí tem outras coisas que a gente pode examinar também. E existe também a compreensão física dela, né? Então, a terceira etapa desse desenvolvimento é o que a gente chama de desenvolvimento dos membros. Então, o primeiro é a cabeça, o segundo é o tronco, é quando eles crescem aqui. Primeiro eles são assim, você quase nem vê o pescocinho, né? Então, com 3 anos, o desenho também deles, né, modifica. Então, eles conseguem já fazer aquela bolinha. Quando eles unem a bolinha, é por volta de 3 anos, é quando eles conseguem fazer a esfera. E aí eles conseguem, a gente consegue, tá chegando, né? O primeiro euzinho deles lá já tá chegando. Aí eles entram para uma segunda etapa, que é uma fantasia extremamente criativa, que é os 4 anos, que aí eles vêm para o jardim, aí eles saem do maternalzinho e vêm para o jardim, e aí é criar autonomia, é agora saber criar uma brincadeira, né? Não, porque os pequenininhos correm para lá, correm para cá e deitam no chão, aí de repente levantam, não tem um sentido na brincadeira. A partir dos 4 anos tem. Né? E no 5 mais ainda, né? Então no 5 ele já quer, e aí nos 6 anos, nos 5 anos ele já quer, por exemplo, isso aqui vai servir para ser o meu vasinho que eu quero colocar, entendeu? Ele já vai colocar na mesa para enfeitar, porque ele quer fazer a casinha e tal, já tem um objetivo um pouquinho maior. E aos 6 anos os membros crescem. E aí, aos 4 anos, o desenho deles, por exemplo, começa a ser tipo uma escada. Eles fazem assim, sabe? Essa parte, eles estão vivenciando as costelas. É lindo se acompanhar isso. E aí, quando chega nos 6 anos, que eles já estão assim próximos, né, de ir para o primeiro aninho, os membros crescem, então as perninhas, eles já, lógico, eles ficam muito mais hábeis numa série de coisas, né, para fazer com a mãozinha e também para escalar e para subir, para pular corda. Muitos já conseguem andar de perna de pau, então já tem o equilíbrio, porque a gente desenvolve esses 4 sentidos no primeiro setênio, né? Um deles é o equilíbrio. E também, começa a troca de dentes, eles começam até nas coisas que eles colocam, eles começam a mudar. Então, por exemplo, o pequenininho, ele adora pôr coroa, ele tá na cabeça. Com 4 anos, eles adoram uma capa, né? Aí complementa, não basta a coroa, eles querem uma capa. E aos 6, eles começam a amarrar coisa na cintura, porque eles acordam com essa parte metabólica motora. Então eles amarram coisa aqui, botam estar assim, sabe? Muito bonitinho.
Nas escolas Waldorf, os pais têm um papel
fundamental.
Uhum. Conta um pouquinho pra gente como é essa parceria, qual a importância dos pais numa escola, Val.
Então, os pais, é muito importante que os pais sejam parceiros, que os pais façam uma escolha muito responsável, sabe? Muito consciente do que eles querem. Porque se a criança vive uma coisa na escola e aí ela sai daqui e passa, por exemplo, o resto da tarde em casa, num jogo eletrônico ou numa televisão, cada dia você tem que construir de novo. Porque tudo é destruído à tarde, né? E para nós, o sono é extremamente importante, porque o sono você recompõe tudo. Então, o sono da criança pequena é muito importante. Você trabalha para que ele durma bem também. Então, ele relevar essas imagens para o sono dele é muito terrível, né? Então, os pais têm que ser parceiros. Eles têm que entender isso, né? E ainda é difícil às vezes, porque muitos deles, eles não compreendem totalmente. Então, eles saem daqui e vão fazer 1000 atividades fora, em outros lugares, porque é uma necessidade, às vezes, da família, sabe? Dos pais, de fazer isso, né? Não da criança. A criança não precisa disso.
É, dos pais. Eu acho que, às vezes, muitas vezes eu vejo a escola inspirando os pais.
Sim, sim. Então, eu estava até falando assim, por exemplo, a gente tem as reuniões de classe, são 4 por ano. A gente costuma também ter 3 a 4, às vezes, no mínimo, palestras. Então, a gente convida pessoas, né? Falamos já sobre alimentação esse ano. Então, a gente convida pessoas e chama os pais a participarem desse momento. Fora isso, eu tenho um grupo de estudo já desde 2006, que eu comecei esse grupo, lá na outra unidade ainda. Toda sexta-feira, atualmente, toda sexta-feira, das 8 ao meio-dia. Então, nesse grupo, nós fazemos uma parte que é motora. Atualmente, a parte inicial é feita com uma mãe, que dá yoga para as mães durante 1 hora. Depois, em seguida, a gente estuda, né, toma um lanchinho e tal, estuda e troca, sabe? A gente está lendo a Pedagogia Waldorf, do Dr. Rudolf Lanz, né, que foi um dos fundadores da Steiner. E aí a gente troca muito nisso, vem questões, né? A gente lê o livro e tal. E a última etapa é um trabalho manual.
E para além disso, eu acho que tem uma função de estabelecer uma comunidade, né?
Sim, assim, exatamente.
A Escola Waldorf acaba sendo uma comunidade. Sim,
exatamente.
Um
é muito amigo do outro, sabe? Dá caronas e vai para casa e tal.
Acho que uma dúvida que sempre paira no ar, principalmente quando a gente conversa com pais e mães, de que, meu filho está na Escola Waldorf e tal. Existe um mito mesmo de, putz, mas será que ele vai conseguir trabalhar? Será que ele está pronto para o mercado de trabalho? Ou será que ele vai ter que ser artista mesmo? Que a gente pode trazer para contribuir com um olhar que contrapõe um pouco isso?
Então, eu acho que cada um vai escolher o seu caminho, independente de estar na Escola Waldorf ou não. Talvez, por ter mais liberdade, você encontre o seu caminho mais rápido, não sei, né? Ou talvez não, talvez você faça lá um vestibular, sei lá, para direito, e depois você descubra que não era aquilo, que você queria ser palhaço de circo. Então, a gente teve até um Portas Abertas que um pai perguntou, eu queria saber, mas será que meu filho vai passar no vestibular? Eu falei, não sei. Muito bom de cristal. Vai depender de cada aluno, sim. Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não.
Eu acho que existe muito um peso que a gente, como mães e pais, coloca na gente, coloca nos nossos filhos também, e uma necessidade de ter o controle do que vai ser a vida deles. E pelo que você está me trazendo hoje, me parece muito que a pedagogia Waldorf, ela ajuda aquele ser humano a entender quem ele é,
e a partir dele, ele escolhe.
Exatamente.
E não uma escolha de fora para dentro.
Exatamente.
Desde pequenininho, meu filho vai ser médico.
Exato.
Vai ser o que ele tem que ser. E eu vou ter que lidar com a minha frustração de talvez não seguir a carreira da família.
Exatamente.
Como uma mãe olhar para isso.
Exatamente.
Né?
E pode ser que não siga, pode ser que não siga no começo, depois até decida fazer.
Sim, mas é a escolha dele.
Porque é a escolha dele e ele vai ter que se encontrar. E o que a gente considera mais importante é que ele esteja engajado no mundo e que ele seja feliz, porque você tem que ser feliz, você tem que escolher uma tarefa que você, ótimo, se você puder estar contribuindo para o mundo e que você se, sabe, se realize com aquilo que você está fazendo, porque você vai ser infeliz, não dá, né?
É, eu acho que a gente pode dizer que é uma pedagogia, uma educação para a liberdade mesmo, né?
Sim, para a liberdade.
E considerando todas as características desse ser, assim, eu costumo dizer quando, sei lá, quando me perguntam, que eu acho que é importante que os pais entendam que é uma escola, é uma proposta pedagógica de que ela não tem um fim ali só na escolha da profissão, né?
Sim. Sim, você não pode guiar a sua vida inteira uma educação de uma criança de 5 anos para a faculdade, sabe? Ele tem que viver o dia de hoje, ele tem que viver cada dia é importante.
Sim.
Até porque nós não somos donos do destino, né?
Claro.
Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano, a gente não sabe. Então, o importante é que nesse momento ele esteja sendo inteiro, sabe? Vivendo inteiramente aquilo que ele sonha, aquilo que ele almeja, aquilo que ele precisa viver naquele momento, né? Seja com 7, seja com 15, né? É isso. Então, não adianta a gente querer antecipar essa escolha para 5 anos de idade. Né?
Por outro lado, sem ignorar o mundo,
que, lógico, você vai ter uma responsabilidade. Eu sempre pensava nisso. Nossa, eu tenho uma responsabilidade de preparar os meus alunos para aquilo que eles quiserem, seja para ser agricultor, seja para ser um artista plástico, seja para ser um médico, entendeu? Eu tenho uma ex-aluna que é médica, eu tenho um ex-aluno que planta lá em Parelheiros, que faz agricultura biodinâmica, que tem N profissões, né? Tem artistas, tem professoras, né? Então, tem uma gama enorme, e isso é bonito, né? E a coisa de você respeitar o que o outro deseja, sabe? Respeitar aquilo que ele escolheu para a vida dele, né? Se ele é feliz, ele acredita naquilo que ele faz bem, ele se dedica, ótimo.
E acho que esse é o maior presente que, como mãe e pai, a gente pode dar, né?
Sim.
De respeitar a escolha, respeitar
exatamente.
A decisão, respeitar o caminho que nosso filho resolveu traçar. Lógico que a gente vai sempre apoiar, vai estar sempre na retaguarda disso, mas é a escolha dele.
E é interessante que hoje os pais, às vezes, né, a gente tenta trabalhar isso, não são todos, graças a Deus, mas tem alguns pais que invertem um pouco isso, né? Então a criança escolhe o que ela quer vestir, ela escolhe o que ela quer comer, ela escolhe a hora que ela quer dormir, ela escolhe o programa que ela quer assistir, onde ela quer sentar, mas ela não pode escolher, né, outras coisas que são fundamentais para a vida dela futura, né? Então é depositada em cima dela, porque eu, assim, enquanto eles estão no primeiro setênio, até a parte do segundo, cada vez menos, claro, o pai e a mãe têm que decidir o que é melhor para os seus filhos, né?
A criança não está pronta para decidir.
Não está pronta, não está pronta para decidir, exatamente, né? E é uma sobrecarga isso para ela, né?
É quando for chegar o momento,
e hoje a gente vê, eu trabalho muito com jovens, né? Eu dou um curso para 11º ano, que a gente não vai entrar nisso agora, mas uma hora a gente fala, e de escolas Waldorf, e a gente vê jovens que chegaram recentemente na escola com situações de vida já muito complexas, sabe? Vivendo depressão, vivendo, né? E talvez, não sei, né, também a gente não pode afirmar, mas talvez se tivesse tido uma educação menos agressiva, sabe, menos coercitiva, né, talvez eles fossem mais felizes, né.
Que acho que talvez eles conseguiriam ser eles mesmos,
ser
talvez
eles
estão
reprimidos, tentando se colocar. E aí gera ansiedades, depressões, né.
Talvez seja até por isso que a pedagogia Waldorf está tão forte e cada vez maior. Porque acho que a humanidade está num momento que está precisando muito de seres humanos, né? Dessa conexão entre pessoas e não entre aparelhos, né?
Exatamente.
É uma senhorinha de 100 anos, mas tão Tão atual, né?
Tão atual, é impressionante.
Quer dizer, então ela é atemporal, né? Porque ela fala de fato do ser humano, né?
É.
Na sua visão hoje, eu acho que também ao longo do tempo ela vai tendo uma característica principal e um impacto, né?
Sim.
É mais importante. Hoje, depois desses seus 30 anos de vivência, né, na pedagogia, o que você vê que hoje ela é o maior impacto da pedagogia, Waldorf? No mundo hoje.
Eu acho que a liberdade individual, levando em conta a liberdade do outro e o bem-estar no mundo, sabe? O bem viver, por isso que eu escolhi esse nome para o jardim. bem viver no sentido mais amplo que você puder imaginar, né? De respeitar realmente cada degrau do mundo que a gente tem, sabe? Eu acho que é isso.
E se você pudesse dar uma recomendação de algum livro, vídeo, algum conteúdo para pais e mães que querem entender um pouco mais desse universo, o que você recomendaria?
Olha, tem três livros, na verdade, que eu acho muito interessantes para os pais. Tem inúmeros, né? Ó. Mas três, se os pais lessem e tentassem conversar. Um é A Natureza Anímica da Criança, que é da Caroline von Heidenbrand, que foi uma professora. O segundo é do médico Bernard Livewood, que é Desvendando o Crescimento. Acho que é médico, desculpa se não for. Ele vai entender, porque ele fala com uma linguagem de médico, né? O terceiro é a própria Pedagogia Waldorf, sabe, do Lance, que é um livro muito simples, escrito por não assim um professor, mas um homem que viveu a vida inteira, veio para o Brasil, passou, tem toda uma trajetória, né, fundou uma escola, então tem uma trajetória linda. Eu acho que esses três livros são bem basiquinhos, assim, até para ver a pedagogia, sabe? Mas existem, nossa, tem cada livro maravilhoso, né? Tem Os Três Primeiros Anos da Criança, tem Andar, Falar, Pensar, né?
Esse foi o nosso episódio sobre a pedagogia Waldorf. Cecília, queria agradecer muito você por ter nos recebido aqui e ter nos contado bastante coisa sobre a pedagogia Waldorf. Eu sei que esse é um assunto bem extenso, que a gente poderia ficar aqui horas e mais horas falando, mas acho que já deu para dar um belo panorama sobre essa pedagogia que é tão encantadora. E pessoal, super obrigada por ouvir a gente. Sigam a gente lá no Instagram, Mercúrio Antroposofia, e contem pra gente o que vocês estão achando, sugestões de pauta, que a gente vai adorar conversar com vocês, tá bom? Um beijo!